Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Dia 8 de julho de 2016, esse é o podcast Trivela. Felipe Lobo.
Boa noite.
Boa noite. Quantos são 365 mais 366?
Rapaz, 720, sei lá.
31?
Não, complicado, né?
Não sei, eu sou de humanas, cara, não faz essas perguntas. Eu fiz duas faculdades, mas as duas de humanas.
É o número de dias
731,
de... 731? 731 dias depois de Brasil 1, Alemanha 7. Estamos fazendo este podcast de despedida do podcast diário. Segunda-feira a gente ainda volta com o podcast contando tudo da final da Euro e voltando à programação normal, que é a programação semanal. Se é que dá pra chamar uma programação normal, uma programação que tem Bruno Bonsante, né?
É verdade.
Que não é exatamente um cara normalzão. O Bruno Bonsante tem manias.
Não tem. Fala assim, parece que eu sou, né? Só tem umas coisas,
velho. Só tem uns toques, mas não é nada demais.
Eu sinto um pouco, fico um pouco nervoso com algumas coisas que outras pessoas não ficam. Só isso.
Bruno Bonsante, eu percebi que eu ando muito competitivo quando eu fui arrumar o seu microfone e dei um bizu na sua escalação.
Ah, é? Você espiou aqui?
E eu tô montando um time aqui só pra marcar o seu meio de campo.
Ao longo... Meu meio de campo tá bom aqui.
Tá bom. Ao longo do podcast Trivela, nós daremos as nossas escalações, as seleções da Euro, de acordo com o meu ponto de vista, o do Lobo, o do Bonsa. E se você quiser colocar no seu Twitter, mandar pra gente, pro Twitter da Trivela, a sua seleção, será muito bem-vindo. Se você quiser contar pra gente, se você tem aí... Qual era o nome daquele site que descobria as coisas sozinho?
Era um nome que lembrava algo árabe, assim,
tipo, eu esqueci. Um gênio, assim.
Se você procurar aí, Leandro Amin, site que sabia de tudo, ele vai mostrar aí.
É verdade. Aquele site era um estouro. Um dia ele descobriu o eu falei, ele não vai matar, né? Eu tentei fazer com que ele descobrisse o marido da Paola Bracho, da Usurpadora, e ele... Acredite se quiser, matou. Senhores, é sexta-feira, no domingo teremos a final da Eurocopa. Tudo que a gente tem para falar desse jogo a gente tem que falar hoje, porque sábado estes microfones não abrem. Eu sei que vocês vão escrever pra diabo, não vão ter fim de semana em paz, é plantão, e é texto de madrugada. Eu sei como é que funciona a vida da redação da Trivela, mas eu quero que vocês falem aqui no ar. O que esperar desse jogo? Vamos fazer aqui um primeiro apanhado, né? Portugal chega com Mazarão, chega como visitante em uma decisão que tem carona de França, mas a França, ao longo dos seis primeiros jogos, andou tropeçando, andou passando por apuros que poderia não ter passado, e isso tira um pouquinho da confiança e do favoritismo. É o meu ponto de vista, eu quero saber o de vocês.
A França chegou, digamos, crescendo na competição, né? Chegou com... Eu acho que teve um acerto tático do Deschamps, teve também um crescimento de alguns jogadores que estavam não estavam rendendo bem no começo. E acho que o time se encontrou melhor também. Tinha alguns jogadores, mesmo o Pogba, por exemplo, que era a grande estrela pré-Eurocopa da França, não foi durante o torneio, mas ele mesmo não sendo a grande estrela do time... ou não jogando como grande estrela do time, ele melhorou de rendimento com o posicionamento que ele teve a partir do intervalo das oitavas de final. Então, a França sofreu, até sofreu mais do que se esperava contra adversários não tão fortes quanto poderia, mas acho que soube mostrar a força quando foi exigida, né? Que foi, no caso, a Alemanha, né? O jogo contra a Alemanha. E Portugal chegou assim, né? Portugal é um daqueles casos de que a chave abriu muito do lado deles, né? Portugal conseguiu dar alguma sorte, né, por ter ficado em terceiro lugar, né, que é uma loucura, né, o time ter ficado em terceiro e foi bom.
Sim.
Porque abriu a chave, né, se tivesse ficado em segundo, teria feito o caminho que a Islândia fez, né. Então, no fim acabou, essa fórmula maluca das 24 seleções e que sobram 16, né, então quer dizer, basicamente passa todo mundo, menos os muito ruins, acabou beneficiando Portugal. Não tira o mérito também de eles terem feito o trabalho deles.
Claro.
Eles não têm culpa disso, eles não escolheram a fórmula, não escolheram a chave.
Exatamente.
Não pensaram que esse era o caminho e fizeram o caminho deles, chegaram na final. E agora eu imagino que vários dos jogadores portugueses, mas especialmente Cristiano Ronaldo e um pouco também o Pepe, né, que é um jogador que atua em alto nível desde muito tempo já, desde o Porto. Estão vendo, estão vislumbrando uma chance que talvez não aconteça mais na carreira deles, né? De chegar numa final de uma competição como essa, porque chegar numa final de Copa é muito difícil, e chegar numa outra final de Euro também é muito difícil, né?
O Biratã, lá na Trivela, também falou que é comum até os times, em competições que tem repescagem, um dos times classificados na repescagem chegar até o fim, né? Só ele sabe recitar de cabeça, né? Quais são esses.
Só ele.
Mas eu.
Talvez
eu,
Leandro
esses exemplos aí. Talvez Leandro Stein, o homem que nasceu sabendo, né?
Talvez então, Leandro Stein.
E Portugal acabou dando essa sorte.
E também convivi com outros dois. Desculpa te interromper.
Claro.
Porque tem dois caras com quem eu trabalhei na Trivela que eram dessa estirpe aí, o Biratã e Leandro Stein. Leonardo Bertozzi, monstro. É outro que poderia nascer com o símbolo da Wikipedia também na cabeça. E o outro era Felipe dos Santos Souza, nosso colunista de futebol holandês. É um dos caras que é mais impressionante como ele consegue resgatar. Parece o Google aí, parece o Yamin jogando site que sabe de tudo. E o cara...
Já temos, hein?
Ele encontra. Então...
Portugal caiu nessa chave, mas não passou só também por times fracos, né? Nas oitavas de final pegou a Croácia, que a gente até dizia que tinha sido um dos melhores times da primeira fase, que tinha ido muito bem nos seus jogos, enfrentou a Espanha e tudo mais, e Portugal conseguiu vencê-la. Nas semifinais pegou o País de Gales, que foi também um dos times mais legais dessa Eurocopa, não só pela história, também jogou um bom futebol, eliminou a Bélgica, que era uma das favoritas. É evidente que Portugal pegou menos tradição, né? Pegou menos camisa no caminho até a decisão do que a França. Mas também, não acho que tenha só pegado times babas. A França, por exemplo, também pegou, não foi tão mais... O caminho dela não foi tão mais tradicional, né? Pegou a Islândia nas quartas, né? Pegou a Irlanda nas oitavas e aí sim, na semifinal, que enfrentou a Alemanha. Então acho que Portugal chega com todos os méritos ali na final, vai enfrentar a França. Acho também que a França é favorita, joga em casa, tem melhores jogadores, mostrou um futebol melhor. A minha expectativa é que ela se impondo contra Portugal.
O grande número da numeralha pré-jogo da Trivela dá conta de esse é um número realmente impactante. As últimas 10 partidas entre França e Portugal, 10 vitórias francesas. Isso não é, você sabe, nem Brasil e Panamá, os últimos 10 jogos foram vitórias brasileiras. Ou foram, mas assim, né? Não é qualquer jogo que você tem você abre uma vantagem de 10 vitórias seguidas, você consegue 10 vitórias seguidas. Isso... evidentemente, não entra em campo, não influi no andamento do jogo, mas é um número que indica alguma coisa, indica alguma tendência. O confronto completo, né, esses foram os últimos 10, mas no confronto completo entre portugueses e franceses, eles se enfrentaram 24 vezes, e só 5, em 5 oportunidades Portugal ganhou. O empate aconteceu uma vez e a França ganhou 18, isso significa, vamos para a matemática de novo, 6, 12, 18, 24. A França ganhou 75% dos jogos. Durma com essa.
Basicamente, Portugal é um grande freguês da França, é isso?
Exatamente, basicamente isso. E são números, são números. Não, não, número não desvia a bola, nem sobe de cabeça, mas
tem algumas coisas importantes do tipo, os três últimos confrontos em jogos oficiais, né, ou seja, não são amistosos, são semifinais de competições, né? Então, os times se enfrentaram na semifinal de 2006, Copa do Mundo, vitória da França de Zidane, né, com gol de pênalti. Também se enfrentaram na semifinal de 2000, Eurocopa, com aquele time de Portugal que era um dos grandes times de Portugal da história, também acabou perdendo. E em 84, a gente falou aqui outro dia no podcast, a semifinal também da Eurocopa na França, a última Eurocopa na França, que o Platini fez um gol na prorrogação, dando a vitória por 3-2. Aos franceses.
Os números eles às vezes mentem, né? Se você disser, sei lá, que faz 10 anos que Portugal não perde da França. Os números estão mentindo.
Mas, verdade. Assim,
10 jogos sem vitória de Portugal contra a França...
Mais do que sem vitória, né? Perdendo todos,
né? Aí é representativo demais, né? Aí é porque existe realmente uma inferioridade de Portugal ali, que não significa que será inferior no domingo, mas é um indicativo.
Outra coisa que eu queria contribuir com a sua explanação, viu, o Bonsante, é que, muito embora, no fim das contas, a França e Portugal realmente enfrentaram camisas parecidas, e o jogo de Portugal, o jogo contra, que talvez, não era a grande camisa, mas era o grande time que Portugal tinha pela frente, que foi contra a Croácia, Portugal tem um mérito ao contrário, digamos assim, de transformar um jogo que tinha um favorito, acho que se pegar nos podcasts de véspera desse de Portugal e Croácia, a gente ia falar que a Croácia estava muito mais próxima da classificação, era mais time e tudo mais. Portugal conseguiu fazer com que o jogo ficasse muito feio, ou conseguiu travar o jogo, conseguiu fazer com que o jogo tivesse...
Fez a Croácia jogar no nível dele, né?
Isso, exatamente. E tá aí um mérito, né?
É um mérito.
Assim, olho aqui, Irlanda, Islândia, Alemanha, claro, Alemanha você não põe
discute,
questão.
Né?
Não discute. Mas realmente não é nada de muito diferente de Croácia, Polônia e País de Gales.
Não é mesmo.
Vocês têm razão.
Obrigado.
Não, de nada, viu? De nada, viu, Bonsante? Vale dizer também que a seleção portuguesa é a equipe nessa Euro que mais sofreu faltas. Foram 82, 24 a mais do que a França.
É curioso, né?
Porque foi uma seleção que passou a maior parte da Euro se defendendo, né?
Pois é, a gente sempre fala do Pepe, né? Um jogador violento. O Fernando Santos é um técnico bastante conservador, né? Em alguns aspectos. E a gente viu muitas vezes, assim, pegando de memória, a gente lembra de Portugal fazendo a chamada falta tática, né?
Sim.
Matando jogadas e tal. Mas no fim, não é um time tão faltoso em números, né?
Além de tudo, outra coisa que é engraçada é que, por mais que tenha ficado boa parte da Eurocopa se defendendo, tem isso de ter sofrido muita falta e é um dos times que mais chuta também, né?
Pois é. Então, inclusive tem outro número aí de chutes, eu não lembro direito, mas o Portugal e França tem o mesmo número de chutes, né? Eu não lembro exatamente quanto agora, mas...
72.
Acho que são 36.
36?
Não lembro agora. Mas os dois têm o mesmo número de chutes, a diferença é que... A França fez 13 gols e Portugal fez 8 gols.
É bem menos gols.
É bem menos. Um abraço pro Vieira Neto. Vieira Neto, seguinte, anota aí. 17, 23, 26, 49, 52 e 59. São os números da Mega Sena que ele pediu para eu palpitar, já que a gente está bem de palpite. E a Clarice Sena, sempre muito astuta, encontrou. Tá? O site que descobre tudo é o Akinator.com. Akinator. Akinator. Akinator.com. Você vai aparecer um Aladim da vida, um bichão assim. Ele só pergunta sim e não, sim e não, sim e não, até que ele te dá uma resposta e ele responde qualquer coisa. Pode me cobrar e pode cobrar a Trivela se der errado. Mas faz isso depois do podcast que a gente tem coisa mais importante para tratar. Como, por exemplo, os grandes nomes da competição, e eu quero, não vamos fazer posição por posição não, eu quero que o Felipe Lobo escale de 1 a 11 o seu time ideal nessa Eurocopa.
Vamos lá então, goleiro eu escolhi o Lloris, da França, É, até pela atuação que ele teve na semifinal, achei decisiva, né? Então fica com ele. Uma das posições mais difíceis, eu vim pensando, conversando com o Bruno Bonsante vindo pra cá, e tava difícil encontrar um jogador pra jogar na lateral direita, porque eu escolhi jogar com uma linha de 4 atrás.
Perfeito.
É, escolhi Florenzi, que não jogou de lateral direita essa Eurocopa, jogou de ala pela direita, num 3-5-2 da Itália, né? Mas o Florenzi joga de lateral direito na Roma eventualmente também, né? Ele é um meia, joga aberto pela direita no meio campo, se precisar, joga mais como atacante se precisar também. É, enfim, é uma posição que não é uma improvisação maluca dessas de escalações de times ideais. Ele pode jogar de lateral direito mesmo. É, na zaga, eu fiquei com dó de não colocar o Ragnar Sigurdsson da Islândia, que fez uma grande Eurocopa, mas eu acho que Pepe e Leonardo Bonucci estão à frente do Sigurdsson. Escolhi esses dois para minha zaga. Uma zaga de respeito, Pepe e Bonucci. E a lateral esquerda também, os laterais não foram grandes destaques nessa Eurocopa, né? Então eu acabei ficando com o Rafael Guerreiro, que fez uma Eurocopa bem correta, não é um jogador de muito destaque, mas eu até lembrei que em 2010 era uma situação parecida na Copa do Mundo e eu escolhi também o Coentrão de lateral esquerdo na seleção ideal da Copa. Então tem isso. Rafael Guerreiro, ele fez o cruzamento pro gol do Cristiano Ronaldo na semifinal também, para não dizer que ele não tem participação aí mais decisiva. No meio-campo, aí o meio-campo é difícil, né? Mas eu montei o meio-campo leve, vamos ver. Toni Kroos, que eu acho que o da Alemanha foi quem se salvou nesse torneio, fez o papel dele muito bem. Acho que entra na seleção. Aaron Ramsey, ele pode jogar em qualquer posição do meio-campo, né? Então eu coloquei ele ali ao lado do Kroos para fazer a volância. E à frente desses dois, Dimitri Payet, da França, como meia aí de um jogador mais ofensivo, para fazer a ligação com os três homens de frente aí, que nenhum deles é um 9, mas todos eles foram muito bem. Gareth Bale, de Gales, Antoine Griezmann, da França, e Cristiano Ronaldo, pelo caráter decisivo. Ele não foi... As atuações dele nem foram tão brilhantes, mas ele foi decisivo, isso conta a ponto de levar Portugal.
Em dois jogos essenciais, né?
Para levar Portugal. Então, esses são meus 11. Eu não coloquei número aqui, mas acho que deu para entender.
Rapidinho, né? De novo, então?
Então, vamos lá. Loris, Florenzi, Bonucci, Pepe e Rafael Guerreiro. Ramsey, Kroos e Payet. Bale, Cristiano Ronaldo e Griezmann.
O banco... Ah, tô brincando com você. Tô brincando com você.
No banco tem o Sigurdsson. Ragnar Sigurdsson.
Aí tem. Eu, antes de eu dar a minha escalação, eu preciso perguntar para vocês. O Serna pode ser zagueiro?
É mais difícil, hein?
Não posso. Quero saber se eu posso ou se eu não posso.
Acho que não. Ele não joga de zagueiro na vida. Pode jogar de meia, se você quiser, mas de lateral direito.
Eu tava tentando um efeito, alguma...
Ele pode jogar de zagueiro tanto quanto o Mena. Isso responde a sua pergunta?
Entendi. É porque eu queria montar um time com a tática que eu mais gostei, que foi três zagueiros. Mas eu quero escalar o Serna de qualquer jeito. Ele me tocou, me emocionou na Eurocopa.
Você pode pôr ele pelo meio e pela direita.
Então, mas eu preciso...
Mas aí você vai ter que tirar outro, né?
Vou ter que tirar outro. Mas então vamos lá. Vou de Buffon, Chiellini, Bonucci e Williams, para ter um galês aí na brincadeira. Serra pela direita, Candreva pela esquerda, Kroos, Perisic e Hansik. No ataque, Griezmann e Cristiano Ronaldo.
Olha.
Ok?
Olha. 3-5-2.
352.
Bom, pra alguém que tem um e-mail retranca 352, acho que tá
justo. já falou o e-mail dele no ar, agora vai chover de mensagem, né?
Vai chover.
Não, mas
chover
mensagem. É arroba bol, viu, gente? Não...
É arroba central3.com.br.
Exatamente. Então, de novo, Buffon, Bonucci, Chiellini e Williams, Serna e Candreva, Kroos, Perisic, Hansik, Griezmann e Cristiano Ronaldo. Uma seleção, inclusive, muito pautada na primeira fase, né?
É verdade.
Porque eu tava lá e acaba tendo essa coisa do... Como é que se chama? Do emotivo, né? emotivo, né? Então, é, quem jogou bem na primeira fase tá bem comigo. E o Hansik, meu irmão, é o capitão.
É o capitão?
É, olha só.
É muito bom mesmo.
Você sabe que eu quase... Só de ouvir você falar Buffon, eu quase risquei o Loris aqui. Porque só de ouvir o nome dele, ele já tá já fazendo uma defesa, né?
Melhor goleiro da história, né?
Sim, sim. Na minha opinião. E na de Thiago Arantes também. Um abraço, Thiago Arantes. O seu time, Bonsinha?
Bom, eu escalei com três zagueiros também, estilo Marcelo Bielsa, o melhor técnico da história da Lazio. Não perdeu um jogo.
É verdade.
Nenhum jogo. É, começa com Buffon no gol. É, aí tem três zagueiros. Pepe, Bonucci e o Ragnar Sigurdsson. Eu achei um lugarzinho aqui pra ele. Aí o meio campo é estilo losango, Lobo. Você gosta muito do
essa expressão.
Né? É, o Kroos na frente da defesa, o Ramsey e o Iniesta e o Payet mais avançado.
No como é que o pessoal fala? No ponto alto?
É, no ponto alto do losango. E aí é só se você inverter, né?
Mas dá na mesma.
Não dá problema nenhum. É, e o ataque com Bale, Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann, o artilheiro da Eurocopa. E o meu técnico, eu botei técnico também.
Ah, verdade, hein?
Técnico. Chris Coleman, do País de Gales.
Antônio Conte.
Bom nome também.
Bom nome. Acho que eu vou de Conte também, porque Conte. Ele me surpreendeu no sentido de... A Itália chegou à Eurocopa jogando muito pouco. As eliminatórias da Itália foram bem tranquilas, mas o time jogava bem burocraticamente. E na Eurocopa o time jogou muita bola mesmo. Pra mim ele sai muito... O Conte saiu
maior,
da Euro, né? Muito fortalecido, vai chegar o Chelsea de um tamanho enorme.
É, então... Antes da Euro você falava,
um bom nome.
A Inglaterra vai ter ali o Mourinho, o Guardiola, o Klopp, né, o Pochettino, que fez um bom trabalho. E o Conte, né, e tá na Chelsea e tal. Agora ele chega já mais perto dos caras ali.
Não,
porque
chega...
ele já é uma atração desse nível, que pra gente ver como é que ele vai funcionar na Inglaterra.
E chega tão grande que ajuda pra conseguir reforços, né? Porque agora se o jogador que recebe hoje uma ligação do Antônio Conte, ele já olha de outro jeito, fala, opa. É, então, sei lá, eu não sei se o Chelsea...
Se o Antônio Conte me ligar, eu vou, acho.
Você vai?
Eu vou, né?
Sabe que o Bonsa tem passaporte italiano, ele é comunitário.
Se cobrir meu salário da Trivela...
Não é mais, né? Porque agora é...
Ainda é, 2 anos ainda é.
É, então,
enquanto... Se cobrir meu salário na Trivela, acho que eu vou.
Ih, vai ser difícil, então.
Vai ser difícil. O Gabigol disse que recusou, né?
Recusou o Chelsea.
Recusou, vamos ver. Eu acho bom que ele
eu
fique
acho
aqui.
Ótimo.
Que ele fique aqui, ele ganha tamanho, né? Ele se torne ídolo no Santos, mais do que ele é, né?
E tá vivendo a vida, né, Lobo? Vai chegar em Londres lá, não sabe falar inglês, ele tá. Eu não sei, figurado, então não sei se é casado, se namora, sei lá, mas sabe, pra dar uma. Tá na cidade dele, vai paquerar um pessoal que fala a mesma língua que ele. A mesma língua, não só o idioma, mas que tá na
ainda
mesma
ainda mais esses meninos que, começaram muito cedo, né? Tipo o Neymar, o Gabriel Jesus.
Exato.
Você não precisa ir com 19 anos, né? Fica até os 23, 24 isso. Aqui, vai pra lá, pega um contrato de 4, 5 anos.
E aí
depois
faz o seguinte,
pega outro, talvez, ou já volta pro Brasil.
Manda um WhatsApp pro Piazon.
Isso, tá indo mó bem lá,
se ele
né?
gostou de ir pro Chelsea.
E tem um outro aspecto que é o seguinte, pensando, e eu acho que o Gabriel pensa nisso, o Gabigol pensa nisso, ele tá num momento que ele tá migrando para ser um titular da seleção brasileira, até, principal, né? A gente sempre fala que o time não tem centroavante e tal, ele é um jogador que tecnicamente é muito dotado de talento, então acho que ele pode ocupar essa posição aí, né? Porque cá entre nós, o Ricardo Oliveira é um excelente jogador... Mas já entre ele, Gabigol e Ricardo Oliveira, acho que se eu sou o técnico da seleção brasileira, se eu sou o Tite, eu aposto no Gabigol, né? O Gabigol é um jogador que pode render ali. Um ataque com ele e o Neymar é um ataque respeitabilíssimo, né?
Sem dúvida. Só para passar a informação, são 103 os chutes da França e 112 de Portugal no torneio, mas os dois acertaram 36. Cada um deles acertaram 36.
Ah, era esse 36 que eu tinha visto, então.
E aí outro número interessante é que os dois têm 52% de posse de bola. Tanto Portugal quanto a França.
Você vê só.
É curioso, porque você acha que Portugal ficou sem a bola e a França controlou os seus jogos, mas no total os dois têm o mesmo número de posse de bola e quase o mesmo número de passes certos também. A França acertou 86% e peraí. Portugal acertou 86 e a França 87. Portugal trocou mais passes que a França, 200 passes a mais ao longo do torneio.
Veja só, hein? Parece, porque a gente tem a impressão que Portugal jogou pouco, né? E jogou mesmo, assim, qualidade de futebol.
É que empatou os três primeiros jogos, né? E aí teve aquele jogo contra a Hungria, que foi quase, sei lá, uma vitória pelas circunstâncias, mas empatou os três primeiros jogos. Aí enfrentou a Croácia num jogo sofrível e pegou a Polônia num jogo sofrível, né? Então não é que é bem uma impressão que a gente tem, né? É que a gente tava de olho aberto, apesar de todas as expectativas, nesses dois jogos, né?
Sim, sim.
Eu tô aqui no Akinator, eu acho que ele vai matar o Bergkamp. Ele vai matar o Bergkamp.
Tô louco.
É isso que tá pensando?
É impressionante, impressionante. Por quê? Primeira pergunta, ele é brasileiro? Não. É macho? A segunda pergunta é se ele é macho. Quer dizer, ele já tá separando personagens, Thundercats e tudo mais, não. Ele não é macho. Mas tem a resposta provavelmente sim, provavelmente não também. Mas podem ter certeza que ele vai acertar o Beck. Enquanto, vamos voltar aqui à seriedade, eu quero saber dos senhores se essa trama por trás da decisão, a gente sempre tem essa tendência a individualizar um pouco na chamada suíte da cobertura futebolística, entre Griezmann e Cristiano Ronaldo, a gente já cantou a bola de que é uma reedição de um confronto entre os dois que aconteceu recentemente na final da Copa dos Campeões, cada um com o seu clube. Aí a gente já começa a fazer ilações ou relações com bola de ouro, porque vai que o Griezmann mete mais dois gols no jogo de domingo e vira um candidato. Enfim, dá pra gente contar um pouco a história dessa final através desses dois personagens? Vai dizer alguma coisa pro futuro? Enfim.
Eu acho que dá, né? Os papéis são invertidos, né? Porque na Champions League é o Griezmann que estava tentando levar o Atlético de Madrid a um título único, histórico e tudo mais. E na Eurocopa é Cristiano Ronaldo que tem esse papel. E só... acho que o Griezmann, assim, ele vai ter mais facilidade em fazer isso porque o time dele é melhor, né? E que o Cristiano Ronaldo... Como a gente disse na hora da nossa seleção, ele foi decisivo duas vezes, mas a Euro dele não é, assim, é boa, mas ela não é de saltar aos olhos, né? Ela não é um jogador que domina o campo ali, como outros fizeram nessa competição. Então, eu acho que ele, para conseguir que Portugal chegue, ele vai ter que subir um pouquinho o nível. Já a França... Mesmo que o Griezmann esteja em um dia um pouco abaixo, eu acho que tem qualidade em volta ali para compensar isso.
Acho que tem essa coisa, até que a gente já tinha falado outro dia aqui, meio um roteiro que Portugal vive ao contrário, né? De ser ele ser a Grécia da França, né?
Também
quer
tem
dizer,
isso.
A França jogou mais bola, chegou melhor na final, né? Chegou... mostrando mais do que Portugal. Mas Portugal pode, por que não? Não é um absurdo que Portugal consiga igualar o jogo e com a vantagem de que Portugal pode emular uma Grécia tendo o Cristiano Ronaldo, né? Então, quer dizer, se o Cristiano Ronaldo consegue igualar aí o jogo mostrando e tendo condição de decidir, né? Então pode criar uma situação diferente aí. Mas acho que se tornou um duelo dos dois camisa 7, né? E tem toda essa questão de o Griezmann jogava pelo Atlético de Madrid, como você falou, né? Os papéis são invertidos. O time das estrelas na final da Eurocopa, na final da Champions League era do Cristiano Ronaldo e agora é o time do Griezmann, né? Os dois inverteram os papéis. Então a gente vai ver um time que... um time do Cristiano Ronaldo que vai ter que trabalhar para ele e trabalhar para fazer com que ele tenha condições de decidir o jogo, né? A jogada que saiu o gol dele na semifinal, me parece que quem faz aquele escanteio curto ensaiado...
Sim.
Eu imagino que seja ensaiado, né? Porque ninguém faz...
Acho que foi, né?
Seria meio estúpido. Então, acho até que é uma forma de você tentar atrapalhar a marcação e dar aquele um segundo de vantagem pro Cristiano Ronaldo fazer o gol.
Em um segundo ele já subiu 2 metros a mais.
Me deu a impressão que ele subiu ali uns 5 metros ali do chão, mas talvez seja só a impressão.
Ainda bem que que o estádio não era coberto.
Não era coberto. Então vamos ver se os dois...
Que foi?
Foi boa essa.
Obrigado.
Vamos ver então se os dois conseguem decidir. O Cristiano Ronaldo tem mais experiência, né? Já passou por final de Eurocopa antes, com 19 anos.
Não, tem mais final de Euro.
Já
tem
teve semifinal de Copa.
Tem mais temporada na carreira, né? Pelo amor de Deus. Vamos ver. O Griezmann, até 2014, era jogador da Real Sociedad, né? Ele tem duas temporadas de Champions League, vai, de futebol de Champions League, como dizem os caras, pelo Atlético de Madrid. Nas duas foi muito bem, nas duas foi o grande artilheiro, o grande destaque do time. Chegou numa final e tudo mais, mas ainda é muito jovem em comparação a Cristiano Ronaldo, tem muito menos experiência. Mas aí também, como eu já disse, compensa ele ter do lado dele o Payet, que já tem mais próximo dos 30, o Pogba, que já também jogou o final de Champions e tem muita qualidade, né? Ter o Evra e o Sainha nas laterais, que são também dois jogadores muito experientes, o Giroud, que está jogando já há algum tempo na Inglaterra. Então acho que essa inexperiência do Griezmann não vai atrapalhar tanto.
Griezmann versus Cristiano Ronaldo, vocês vão assistir aonde o jogo, hein, senhores? Em casa, né?
Eu vou estar escrevendo sobre esse jogo da minha casa, mas escreverei sobre o jogo.
Então terá que estar sóbrio, né?
Ah, sem dúvida.
Não vai tomar
vai ser obrigatório.
Tomar aquela cervejinha durante o jogo não vai dar.
Até porque eu estarei sozinho também, então...
É. Verdade. Se não te chamava pra tomar uma cerveja em casa, já que a gente mora tão longe, né?
Eu e o Leandro e a mim moramos a aproximadamente 100 metros de distância.
Menos que isso.
Uns 100 metros.
Menos que isso. Se eu chutar uma bola da minha janela, cai na sua.
Dá pra gritar da janela. Aliás, a minha janela fica virada pro seu prédio, inclusive.
Inclusive. Que loucura, né? Que loucura.
Mas pequeno, né?
Não, o mais louco é que a gente morava na mesma rua lá.
Já há muito tempo.
Já na Zona Leste. Aí moramos na mesma rua agora aqui no centro de São Paulo.
Por coincidência, é a segunda vez que somos vizinhos. Lobo, isso me arrepia. Isso é coisa de outra vida, cara.
Você vê só.
Isso é coisa de outra vida. Acho que dividimos as mesmas pirâmides em outras vidas, lá no Egito.
Vai saber, né? Carregamos as mesmas pedras, né, pra fazer.
Mas vai saber do que a gente trabalhava, né? Porque não tinha futebol.
É verdade.
Não tinha rádio. Né? Como é que se trabalhava no Egito em 1600?
Carregando pedra,
então, mas assim que
ou vocês eram faraós, né?
Então, achei difícil, né?
Mas tem um campeonatinho
como
de futebol pra gente.
Saber?
Gostaria de lembrar aos senhores que o Akinator matou o Beckham. Ele acertou, só com perguntas de sim e não, ele matou o Beckham. Depois a gente vai fazer aqui, vai brincar largamente disso. Mas pra fechar, senhores, valeu a pena essa Eurocopa? Com certeza o podcast da Trivela valeu demais a pena.
Valeu a pena.
Ela se despede do jeito que a gente imaginava que se despediria. É verdade, a gente não viu nenhuma grande revolução do futebol, a gente não viu um time realmente encantador, mas viu coisas boas, viu histórias muito legais, viu muito carisma, viu algumas tradições emergirem de volta, né? A Itália que andou batendo cabeça tanto tempo e quando não bateu cabeça deixou uma mancha tão feia na Euro de 2012, né? Porque chegar na final apanhar daquele jeito e fez um grande papel. A Alemanha, que não é campeã, mas mostrou que está com um time sereno, está no mesmo caminho rumo a
Precisa afinar só, né? É. Só precisa afinar, mas já está com... Tem instrumentos, falta uma certa afinação.
Exato. Enfim, o que fica dessa Eurocopa para vocês?
Acho que foi uma boa Euro, não foi uma das melhores, acho que mas foi boa. Acho que a fórmula de 24... times, ela deu uma enfraquecida na primeira fase, né? Acho que a primeira fase, ela teve muitos jogos ruins, assim, de você ser meio previsível, de você perceber que os times não estavam muito afim de nada, porque na prática classificava quase todo mundo. A partir da fase final, acho que ficou normalizou, né? Você teve grandes jogos ruins, mas, assim, jogos interessantes de se assistir, quase todos eles. Teve duas grandes histórias de zebras, né, de underdogs, que foram a Finlândia e o País de Gales. Você teve uma grande decepção, que foi a Inglaterra. Você teve jogos tradicionais como Itália e Espanha, Itália e Alemanha, Alemanha e França. Você tem a anfitriã chegando na final. Acho que tem aconteceu bastante coisa nessa Eurocopa e teve alguns jogos muito, muito interessantes, né? Valeu a pena ter realizado a Eurocopa. Acho que se tivesse cancelado teria sido pior.
Foi uma boa Euro. Acho que teve isso que até você destacou, e a Itália retomando sua força. A gente viu uma Espanha que mostrou bom futebol na primeira fase e acabou sendo ultrapassada por uma Itália muito forte. Então, a Espanha também mostrou que, embora seja um time talentoso, precisa de mudanças um pouco no jeito de jogar, um pouco nos jogadores mesmo, talvez mexer mais na estrutura do time que o Del Bosque manteve aí já há algum tempo.
Na hora que os craques decidiram não jogar, já diria Vanucci.
então, acho que a gente tem tem um bom indicativo aí de seleções e acho que mais do que ter sido uma boa Euro, deixou boas perspectivas para as eliminatórias da Eurocopa, que agora vão deixar, por exemplo, País de Gales. Gales é um cabeça de chave das eliminatórias europeias para a Copa. E isso, com a campanha que fez, né, somando com a campanha que fez, torna a Gales uma seleção bastante candidata, né, a chegar à Rússia. A Islândia, que já chegou perto, vai mostrando aí que pode chegar também. Então uma perspectiva boa para essas seleções. Isso pensando já a longo prazo. E eu acho que a gente vai ter uma final que vai ser bem interessante. Portugal não era das favoritas, mas é a seleção do principal jogador europeu em atividade hoje, que é o Cristiano Ronaldo. Então, acho que tem tudo para ser uma atração grande. A gente até falava hoje na redação, tem uma questão cultural também, né? Portugal, há muitos portugueses morando na França, a gente até já comentou sobre isso. Portugal tem uma colônia, né, lá na França muito presente, muito forte. Isso tem um tempero também, né? Só a gente lembrar, por exemplo, de alguns jogadores, pra ficar em um que tem uma ligação familiar com Portugal, o Pires, né? Que a gente chamava de Pires, mas era Pires, né? Pires é um nome e sobrenome português, né? Ele tinha ligações, se eu não me engano, era o avô dele, porque era português. Então, assim, existe uma ligação entre Portugal e França nesse sentido, porque muitos portugueses vivem na França até hoje. Então, tem mais esse tempero aí há muitos franco-portugueses ou, né, portugueses de origem...
Luso-franceses.
Luso-franceses. Então, vai ser interessante de assistir. E a França entra com um favoritismo grande, né, contra Portugal, por tudo que representa, né? Era um dos favoritos ao título, cresceu ao longo da competição, tem opções no banco, né, numa eventual final complicada, que Portugal possa travar o jogo e complicar as opções. Pô, o Deschamps pode ter no banco vários bons jogadores, né? Ele tem o próprio Kanté, que era titular e virou reserva durante a competição. Ele tem o Coman, que é um jogador jovem, habilidoso, pode entrar ali. Ele tem o Gignac, que é um centroavante que pode entrar ali e antes da Euro fez boas partidas e entrou em alguns jogos da Euro movimentando o time ali. Então ele tem opções, né, que podem ajudar bastante aí. Que a França chegue, tenha mais chances de vencer, né? Vamos ver se isso se confirma.
2-1, França. Meu palpite.
2-1, França. É um bom palpite.
Não pode roubar. É meu.
O meu palpite sempre digo, né? Um abraço a Javier Clemente, o técnico da Espanha 98, que eu nunca aposto no meu time, porque se eu perder o jogo, pelo menos eu ganho a aposta. Como quero que Portugal vença, vou apostar na França. Vou de França 2-1.
Então eu...
Pô, acabei de falar. Ninguém me ouve.
Foi só pra te sacanear. Foi só pra te sacanear. 3-2.
Então eu vou apostar 2-2 e aí vai pros pênaltis.
Ok.
E quem prorrogação. Perde? E aí Portugal ganha nos pênaltis.
Quem perde pênalti pra França? Griezmann de novo?
É, não, o Griezmann vai fazer. Acho que quem vai perder vai ser o Payet. Porque Payet? Quem jogou muito bem o campeonato
geralmente
costuma
perde,
perder, né?
Né?
É.
Entendi. Então... Você já assistiu um filme A Música Nunca Parou?
Não.
É muito legal. É sobre uma pessoa que só tem memória musical. Eu não posso contar a história, né? Mas o cara só tem memória musical. E o hino da França, ele lembrava, só que aí ele parava no resto do hino, né? Tipo, ele só tinha a lembrança da introdução. Que é porque toca em All You Need Is Love dos Beatles, né? Começa com o hino da França. Eu tentei pôr aqui, mas aí virou, né? Eu queria colocar o hino da França, eu queria que fizesse um efeito, mas não fez, porque essa música não tem cara de podcast. Embora seja uma música muito boa. A gente vai terminar pra cima o podcast com Revolution dos Beatles. Eu agradeço demais. O nome do Paulo, que não esteve aqui essa semana, está de viagem. A paciência de vocês em visitar-nos, estar aqui no estúdio da Central 3 diariamente, sempre com um sorriso no rosto e notícias e opiniões no caderninho. A gente, segunda-feira, conta sobre tudo o que aconteceu na decisão da Euro e volta à nossa vida normal, essa nossa vidinha de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, que não é uma vidinha, é uma vidona. Afinal de contas, ô Lobo, não sei se você já ouviu essa frase, nós somos do país do futebol.
É verdade. Aliás, eu vou aproveitar aqui para fazer um convite a quem for de São Paulo. E amanhã começa uma exposição muito legal no Museu do Futebol. Pra quem já foi no Museu do Futebol sabe que é legal, mas amanhã começa uma nova exposição que é sobre o futebol olímpico, a história do futebol olímpico. Tem muita coisa, vai ter vários artefatos já, símbolos olímpicos, cartazes das Olimpíadas, os posters, né? E também um filme que o pessoal aqui da Central 3 produziu, né? E contando também a trajetória brasileira no futebol olímpico, masculino e feminino. Então fica a dica de um programa legal, começa amanhã às 10 da manhã. Essa exposição é temporária, vai ficar até dezembro, então dá pra ver. Mas eu acho legal ver antes da Olimpíada, né? Vai passar, a Olimpíada tá chegando, falta um mês aí pra Olimpíada, então vá lá, confira no Museu do Futebol, porque é o tipo de coisa que vale a pena.
E eu queria agradecer aos ouvintes aí que nos ouviram em todos esses podcasts, né? Tivemos um bom retorno de vocês, foi ótimo fazer, gostei muito. E vou até sentir falta de fazer todos os dias o podcast.
Pois é, né? Podcast. A gente se acostumou, né?
A gente se acostumou. Não vou mais ver o Leandro e a mim todos os dias. Vai ser muito triste, mas foi uma experiência muito legal fazer esse podcast durante a Copa América e a Eurocopa. Que venham os próximos.
Foi legal demais. A gente que tem que agradecer a você, a Paulo Júnior, a Matias, todos aqui que fizeram esse podcast ser tão legal, ajudaram que a gente conseguisse levar para os leitores, os ouvintes e os amigos aqui tudo que a gente gostaria, e foi muito bom ter o retorno, as pessoas ouvindo, comentando, mandando mensagem para a gente. Espero que a gente tenha, quem não conhecia passou a conhecer, toda segunda continuaremos fazendo aqui, e também que tenha conhecido alguns outros dos podcasts da casa, né? Se você também não conhecia, tem vários podcasts legais, e tem uma estreia sábado, né, Yamin?
Exatamente, amanhã, não é exatamente uma estreia, a gente vai fazer a transmissão do UFC 2000, você que já ouve a Trivela aqui ao vivo sabe como é que funciona. Entra em citalk.com.br, clica no player ali, vai aparecer a câmera ou só o player sem a câmera e você ouve a gente. A gente vai transmitir todo o card do UFC 200. Eu não, tá, gente? Eu não entendo nada de MMA. Mas a equipe do MMA Brasil, que está em parceria com a gente, vem para cá e transmite todas as lutas, até a luta do Anderson Silva, que é lá pelas 2 da manhã, desde o começo às 7 da noite, a gente já vai estar por aqui. Correto?
Corretíssimo.
Correto.
Muito obrigado, então, a todos vocês, a você, Lobo, a você, Boncinha. Segunda-feira a gente está aqui de volta e a gente vai terminar, sabe com o quê?
A música da Euro.
Na verdade, eu coloquei ela de fundo, mas a gente vai terminar com a torcida da Irlanda do Norte festejando... Qual era o nome do
Will Griggs.
Will Griggs. Will Griggs. Vamos lá, torcida da Irlanda do Norte, enquanto a gente vai brincar aqui com o Akinator. E você ouve esse e todos os outros, sempre que você quiser, em centaltrito.com.br, tá também no site
da
Trivela.
Essa música é da Copa América, não é?
Não.
Essa é da Euro?
É da Euro mesmo.
Ah, sim, é.
É da Euro mesmo, Tio Guedes. Mas vamos lá. Grande abraço, até segunda-feira.